Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, muito bom dia para você que está sintonizado na Rádio Brasil de Fato e a você que está ligado nas emissoras parceiras da Rede Lula Livre. Muito bom dia, eu sou Gabriel Carriconde e trago as principais notícias direto de Curitiba, da prisão do ex-presidente Lula e da vigília Lula Livre, montada na capital do Paraná. Quinta-feira, 17 de outubro de 2019, completa 558 dias de prisão política do ex-presidente Lula e de resistência em Curitiba, no Brasil e no mundo. No programa desta quinta-feira, a gente fala sobre o julgamento da legalidade da prisão após segunda instância, julgamento que começa nesta quinta-feira no Supremo Tribunal Federal. A gente fala, inclusive, da campanha de assinaturas por Lula Livre, que está sendo feita em Cuba. Começou na última terça-feira. Também, você acompanha uma matéria especial a respeito do aumento da desigualdade social e da concentração de renda no Brasil. Aumento esse que vem crescendo desde o início de 2016, desde, na verdade, dos idos do golpe contra a presidenta Dilma. E para começarmos com o nosso programa, a gente vai ouvir o bom dia dado pela militância que está na vigília Lula Livre.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Você que está nos ouvindo pode participar da Rede Lula Livre, mandando um recado para o pessoal da Vigília, o seu bom dia para o ex-presidente Lula e para todo mundo que nos ouve. Envie uma mensagem de texto ou áudio para o nosso WhatsApp, DDD 41 99713-1353, 99713-1353, o DDD é 41. Não esqueça de dizer o seu nome e a cidade onde está falando. O Supremo Tribunal Federal começa nesta quinta-feira o julgamento sobre a legalidade das prisões após condenação em segunda instância. Segundo o presidente da corte, Dias Toffoli, a sessão, porém, deve ser destinada hoje à leitura do resumo do caso e sustentações orais. O voto, propriamente dito, dos ministros, com a leitura do voto do relator Celso de Mello, deverá ficar para a próxima semana. Pela previsão, deverão ser ouvidos hoje os advogados dos autores das ações declaratórias de constitucionalidade, a Advocacia Geral da União, a Procuradoria Geral da República e entidades interessadas. O Supremo Tribunal Federal entende, desde 2016, que a prisão pode ser decretada quando a pessoa for condenada em segunda instância. Contudo, o artigo 283 do Código de Processo Penal estabelece que as prisões só podem ocorrer após o trânsito em julgado, ou seja, quando não couber mais recursos no processo. Além disso, o artigo 5º da Constituição Federal define que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A decisão a ser tomada pelo Supremo terá o efeito para todas as instâncias da Justiça com cumprimento obrigatório. Deverão participar do julgamento os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. A decisão poderá ser tomada por unanimidade ou por maioria de votos. Se algum ministro pedir vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso, o julgamento será suspenso e deverá ser retomado quando esse ministro liberar o tema. Então, fica aí o recado de que a votação propriamente dito das ADCs, que poderá representar a saída do ex-presidente Lula da prisão aqui em Curitiba, a votação deverá ser feita na semana que vem. Hoje, apenas leitura de entidades interessadas, dos advogados, dos autores das ações, da Advocacia Geral da União e também da Procuradoria Geral da República. E na terça-feira passada, horas após o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, incluir na sessão desta quinta-feira a discussão de ações que contestam as prisões após condenação em segunda instância, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados, deputado Felipe Francischini, do PSL do Paraná, marcava uma sessão extraordinária para o mesmo dia, com o objetivo de debater uma proposta de emenda constitucional que trata do tema. Para juristas ouvidos pelo Brasil de Fato, a presunção de inocência e o direito a recorrer em trânsito em julgado são direitos fundamentais na Constituição, ou seja, não podem ser alterados. A reportagem é de Rafael Tatemoto e Luísa Vilela.
Uma sessão extraordinária da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, para debater a PEC, Proposta de Emenda à Constituição número 410 de 2018, foi suspensa nesta terça-feira, dia 15 de outubro. A suspensão ocorreu diante de resistência de parlamentares da oposição e devido ao início de trabalhos no plenário da Casa. A proposta trata da possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. A reunião havia sido marcada para discussão e votação pelo presidente da CCJ, o deputado Felipe Francischini, do PSL. O agendamento aconteceu horas após o presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, incluir na pauta da sessão da próxima quinta-feira, dia 17, a discussão de ações que tratam do tema. A principal reclamação de parlamentares da oposição foi quanto ao prazo de menos de um dia entre a convocação e a reunião para que a sessão fosse realizada. Ainda nas discussões procedimentais, as legendas de esquerda e centro-esquerda apresentaram sua principal divergência de mérito em relação à proposta. A regra estabelecida pela Constituição em 88 é uma cláusula pétrea. De acordo com o artigo 60 da Constituição, direitos e garantias fundamentais estabelecidos pelos constituintes não podem ser alterados. O advogado criminalista Fernando Ideu defende que, a partir dessa regra, é impossível afirmar que o debate na CCJ está se dando em torno de uma norma que não pode ser modificada.
E acho difícil que vocês encontrem algum jurista que diga o contrário. E é evidente que o chamado princípio da não culpabilidade ou o princípio da presunção de inocência é um direito individual. Então, sendo direito individual, claramente é, sim, cláusula pétrea.
A PEC 410, de autoria do deputado Alex Manente, do PPS, altera a redação do inciso 57 do artigo 5º da Constituição. Atualmente, o dispositivo institui que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. A proposta altera o texto para até a confirmação de sentença penal condenatória em grau de recurso. Segundo o professor de Direito Constitucional Pedro Serrano, da PUC, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, há um consenso estabelecido em torno do tema. Ele explica que o conteúdo da regra não pode ser modificado, no sentido de extinguir ou diminuir direitos. Em tese, a Comissão de Constituição e Justiça tem como função verificar a constitucionalidade das propostas apresentadas por parlamentares. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rafael Tatemoto, Luísa Vilela.
E agora a gente fala sobre a campanha de coletas de assinaturas para o abaixo-assinado que pede a liberdade imediata ao ex-presidente Lula. Esta campanha está acontecendo no Brasil e também no mundo. Em Cuba, a coleta de assinaturas, que começou na terça-feira, está ocorrendo em diversos postos de trabalho, escolas e associações civis do país caribenho até o dia 28 de outubro. Quem nos conta mais é a repórter Cecília Figueiredo.
O governo cubano anunciou nesta terça-feira, 15 de outubro, o início de uma campanha para coletar assinaturas em um abaixo-assinado pela liberdade imediata do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso na sede da Polícia Federal em Curitiba desde abril de 2018. A coleta de assinaturas faz parte da campanha internacional pela liberdade do ex-presidente Lula e terá pontos de coletas em locais de trabalho, escolas e associações civis até o dia 28 de outubro. Durante a jornada de assinaturas, ainda serão realizados atos e manifestações de solidariedade ao ex-presidente brasileiro e contra a, abre aspas, estratégia do imperialismo com a cumplicidade da direita regional para desacreditar os líderes progressistas, fecha aspas. As assinaturas serão entregues pelo Instituto Cubano de Amizade com os Povos à delegação brasileira que participará do Encontro Anti-Imperialista de Solidariedade pela Democracia e contra o neoliberalismo, que será realizado entre os dias 1º e 3 de novembro em Havana, capital de Cuba. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações do Opera Mundi, Cecília Figueiredo.
E com cortes no Bolsa Família, a perca de direitos trabalhistas e o desemprego, a desigualdade entre pobres e ricos está aumentando no Brasil. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou uma pesquisa nesta quarta-feira que mostra que a diferença de rendimentos entre pobres e ricos é a maior na série histórica do PNADC, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua. De acordo com a reportagem que iremos ouvir agora, de Juca Guimarães, o rendimento médio mensal obtido com o trabalho de 1% mais rico da população brasileira atingiu em 2018 o equivalente a 33 vezes a mais que o ganho obtido pelo 50% mais pobre. Vamos ouvir.
A remuneração do 1% da população que ganha em média R$ 27.744 por mês, normalmente executivos de grandes empresas, é 34 vezes maior do que o rendimento da metade da população brasileira, os trabalhadores que vivem com a média de R$ 820 mensais. Os números estão na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua 2018, divulgada nesta quarta-feira, 16 de outubro, pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. A diferença entre o topo e a base, segundo o IBGE, é a mais alta da série histórica da pesquisa, iniciada em 2012. A distância salarial vinha caindo até 2013, ficando estável em 2016. Essa tendência foi revertida a partir de 2017, se alargando em 2018. A desigualdade aumenta quando o rendimento real do trabalho dos mais pobres cai ou sobe menos do que o dos mais ricos, o que tem acontecido nos últimos anos. A pesquisa também mostra que os 10% mais pobres ficam com apenas 0,8% de toda a massa de salários do país, enquanto os 10% mais ricos concentram 43,1%. Com isso, o índice Gini, que mede a concentração de renda, subiu de 0,537 para 0,545, levando em consideração todas as rendas das famílias. Esse é o maior Gini desde 2012, ano em que foi publicada a primeira pesquisa. Nessa base de dados, quanto mais próximo de 1, pior. Já a massa do rendimento médio mensal real domiciliar per capita, que era de R$ 264 bilhões de reais em 2017, cresceu para R$ 277 bilhões e 700 milhões de reais em 2018. Os dados do IBGE mostram ainda que mais da metade dos brasileiros tem renda inferior a um salário mínimo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Juca Guimarães.
E agora a gente vai continuar ouvindo a entrevista do ex-presidente Lula ao canal português RTP. Amanhã você vai conferir a entrevista do ex-presidente Lula ao UOL, inclusive com declarações do ex-presidente em relação a esse julgamento da segunda instância. Vamos ouvir o ex-presidente Lula, então, em entrevista à RTP.
Eu quero que julguem o mérito do meu processo. Ponto.
Mas justamente por isso, isso tem consequências pessoais e familiares. Eu estou-me a lembrar do funeral do seu neto, que o senhor não foi, porque não o deixaram ir.
No funeral do meu neto eu fui. Eu não fui no funeral do meu irmão, porque um juiz, decidiu que eu só poderia ir a um quartel e que o cadáver fosse me visitar. Não era eu que ia visitar o corpo do meu irmão, era o corpo do meu irmão que teria que se locomover, sabe, da onde ele morava até o quartel que eu estava presente. Eu achei que era muito sacrifício um defunto fazer uma viagem para visitar o irmão que estava vivo. Então, não aceitei ir. O segundo, eu fui no velório do meu neto. O que acontece claramente é o seguinte, é que quando você comete um crime, que você se sente culpado, você fica implorando a progressão de pena. Você fica implorando, eu quero uma progressão porque eu quero, sabe, eu já estou condenado há tantos anos, eu quero ir para casa, quero ficar com meus filhos, eu quero colocar a tornozeleira. Isso quando a pessoa é culpada. Quando a pessoa é inocente, a pessoa não precisa de progressão, a pessoa precisa de um julgamento justo.
E a Rede Lula Livre de hoje vai ficando por aqui, ao som de Emicida. E para você que tem uma rádio, um site, um blog e tem interesse em retransmitir a Rede Lula Livre, se você participa de alguma emissora que tem interesse em retransmitir, deixe o nome da sua emissora, a frequência e a cidade no nosso WhatsApp, DDD 41 99713-1353. Já tem mais de 15 emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil que retransmitem a Rede Lula Livre a partir da Rádio Brasil de Fato.
Foda, reluz na coisa toda, tudo, do jeito que incomoda.
Eu sou Gabriel Carriconde, esta edição contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, realização e equipe de jornalismo do Brasil de Fato e o apoio da Frente Brasil Popular. A gente se despede ao som de Emicida e o grupo IBI na música Libre. Até amanhã!
Somos livres.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.